Copa do Mundo 2014.
Agora é 12:48, a Câmara dos Deputados realiza agora à tarde a primeira reunião de integrantes da comissão especial designada para analisar a Lei Geral da Copa. O objetivo do encontro desta terça-feira é discutir 11 requerimentos apresentados na semana passada sobre a proposta. Grande parte diz respeito à realização de audiências públicas e seminários. A Lei Geral da Copa vem causando grande polêmica por conceder muitos poderes à FIFA, como definição do preço dos ingressos, titularidade dos direitos de imagem e som, e ainda o controle sobre a segurança, consumo, comércio e publicidade em torno do evento. Sobre a Lei Geral da Copa, eu conversei com o professor de Direito Constitucional e Internacional da UFMG, Márcio Luiz de Oliveira. Acompanhe.
Professor Márcio Luiz, as discussões em torno da Lei Geral da Copa estão cada vez mais acaloradas. De um lado, a FIFA, com várias exigências, como o veto à meia entrada nos Jogos do Mundial, criação de tribunais especiais durante os 30 dias do evento para julgar casos em caráter de emergência. De outros, várias entidades de defesa do consumidor, dos estatutos do idoso, juventude, recém-apreciado. Mas, professor, o governo federal já sabia de tudo isso quando o Brasil se candidatou a país sede, porque superpoderes concedidos à FIFA são condição básica para realizar uma Copa, né? Qual que é a sua avaliação?
Bom, Rafael, a questão é a seguinte. É claro que quando a FIFA vai realizar algum evento, ela celebra alguns acordos com esses países. Os países, ao assinarem esses acordos, sabem das suas restrições. E a FIFA também sabe. Na realidade, a FIFA não está pedindo nada que ela não tenha conhecimento que algumas coisas podem ser implementadas, outras não. Por exemplo, você me coloca aí a questão das penas. Podem ser criados tipos penais, quer dizer, crimes específicos durante um evento especial? Até podem, para aquele evento especial. Agora, ainda que sejam criados tipos penais específicos, o direito de defesa, contraditório, recurso, tem que ser respeitado. O procedimento penal não pode ser sumarizado de acordo com conveniências da FIFA, não. Crimes específicos para situações específicas podem existir. Agora, limitação de processamento, garantias constitucionais de processamento não podem ser restritos, não. Né? Esse é um ponto. Né? Você me perguntou mais alguma outra coisa. Então, sobre matéria penal, o que eu posso falar é isso. Crimes específicos podem ser criados, mas eles têm que ser processados e julgados nos termos da legislação brasileira. Não pode haver restrição de garantias constitucionais, como direito de defesa, contraditório, advogado, recurso, né? Presunção de inocência, prazos processuais, etc.
Agora, professor, no portal da Copa, o site de informações sobre o Mundial, que é o copa.gov.br, tem uma parte de perguntas e respostas. Uma afirma e explica que o tratamento diferenciado da FIFA não fere o princípio da igualdade nem a Constituição, porque como a Copa é um ato extraordinário, né, ela também está sujeita a novas demandas que são geradas e por isso se justifica tudo que a FIFA pede. O senhor concorda com esse argumento?
Não. Algumas prerrogativas a FIFA pode solicitar, como eu acabei de falar. Que sejam criados tipos penais, eu vou na questão das marcas. Isso pode, a utilização indevida de marcas. Por exemplo, que a AGU possa atuar em defesa de algumas questões da FIFA, mas desde que haja interesse também da União. Então a FIFA ela pode gozar de algumas prerrogativas. Isso não violaria o princípio da igualdade, porque trata-se realmente de uma situação diferenciada. Só que esse princípio da igualdade, ele pode ser flexibilizado, entre aspas, em algumas situações, não são em todas, não. Tá certo? Por exemplo, está lá. Na linha J daquela lista enorme, né, que a AGU pode atuar nos processos em que a FIFA for parte. Espera aí, não são em todos os processos, apenas nos processos em que houver interesse da União, porque se não tiver interesse da União, a FIFA tem que contratar advogados próprios dela. Então, só para te dar esse exemplo, então, quer dizer, a igualdade aqui comporta uma pequena flexibilização, mas tem que respeitar alguns critérios que são básicos do direito brasileiro.
Agora, do ponto de vista, digamos, social, professor, esses superpoderes concedidos à FIFA poderiam ser enxergados como um retrocesso em direitos conseguidos tardiamente, como, por exemplo, os estatutos. Não daria para ter um meio termo nessa negociação entre o que a FIFA quer que seja mantido na Lei Geral da Copa?
Você fala dos estatutos do idoso, dos estudantes,
isso,
essa
isso.
Questão, né?
Uhum.
Bom, no caso do Brasil, a Constituição prevê que é uma garantia para consumidores. Essas garantias, a proteção do consumidor é regulada em várias leis específicas. As leis hoje, por exemplo, que tratam dos idosos, dos deficientes, daqueles que precisam de cuidados especiais, né, dos estudantes, ela prevê uma série de prerrogativas no ingresso aos estádios, aos teatros, etc. Essas prerrogativas não podem ser objeto de simplesmente desconsideração pela legislação que está sendo implementada, não. Porque devem ser criados, ainda que alguns percentuais de ingressos, especialmente editados, com valores diferenciados para estudantes, para idosos, para aqueles que portam cuidados especiais, porque é o direito brasileiro. Então, talvez, o que possa acontecer é uma edição em menor quantidade desses ingressos, mas não pode simplesmente desconsiderar que no Brasil, idosos, estudantes, até uma certa idade, estudantes de curso oficial, diga-se de passagem, né? Pessoas portadoras de cuidados especiais têm essas prerrogativas, elas não podem ser simplesmente suprimidas. Isso é um fato.
Tá certo, então, professor Márcio Luiz Oliveira, obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Estou à disposição, Rafael.
Bom, e essa primeira reunião para debater a Lei Geral da Copa na Câmara dos Deputados está marcada para 14h30 da tarde.